Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 589 do seu podcast. Uma semana aí um pouquinho já magra, né? As categorias acabando, a Indy já acabou tem muito tempo, a Fórmula E acabou e já está para voltar, mas não voltou ainda. Mesma coisa, a Fórmula 1 acabando, falta só uma etapa, assim como a Stock Car, mas não correram no último final de semana. Só tivemos MotoGP das categorias aí que nós falamos. Vamos fazer este quadro então sobre a categoria das duas rodas, eu e Diogo Gomes, direto lá de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. Esteve aí ausente semana passada, curtindo suas férias. É bom que você volte ao trabalho logo, porque tá fazendo falta.
Opa, que bom. Vamos lá, né, de volta a falar sobre MotoGP, a corrida extremamente caótica, né, em Valência.
Sim, exatamente isso, uma corrida louca, podemos classificar assim, com muita chuva, várias quedas, bandeira vermelha e tudo mais, que nós falaremos aí então no decorrer deste bloco. Mas antes eu quero aqui falar do nosso programa de apoiadores. Você que ainda não conhece, entra no apoia.se/cafecomvelocidade, tudo junto lá. Vocês vão encontrar uma explicação bem detalhada, que é o nosso programa de apoio, onde os nossos ouvintes vão lá e que com qualquer quantia mensal eles ajudam a manter esse programa vivo e funcionando e rodando redondinho como tem que ser. E nós temos aí uma contrapartida, né, Diogo Gomes? Nós temos um grupo de WhatsApp exclusivo para esses apoiadores. Nós tivemos aí algumas pessoas entrando aí na última semana. Nós fizemos aquela chamada, né, pré-GP Brasil e pós-GP Brasil para ter mais apoiadores, e acabou que deu certo, algumas pessoas entraram. E você que está nos ouvindo e ainda não é um apoiador, não esqueça, né, qualquer quantia mensal, algo que não vá pesar aí no seu orçamento e que vai fazer uma baita diferença para nós aqui do Café com Velocidade, para que a gente siga aí melhorando tanto a qualidade dos equipamentos, quanto a questão de hospedagem, a questão de marketing, de divulgação. Então, contamos com o seu apoio. Novamente, apoia.se/Café com Velocidade. Dito isso, Diogo Gomes, vamos falar então sobre a última etapa da temporada 2018 da MotoGP. Um campeonato que já havia sido decidido com antecedência na etapa do Japão a favor de Marc Marx. O espanhol conquistou então o seu pentacampeonato na MotoGP. E se a gente contar também os títulos da Moto2 e das 125 cilindradas, ele tem, é 7 vezes campeão, né? Heptacampeão da MotoGP. E nós tivemos então algumas etapas pós decisão do título até chegarmos em Valência, onde tudo se encerrou, muita chuva, uma condição muito difícil e um grid de largada também bem bagunçado, né, Diogo Gomes?
Assim, porque a classificação já tinha acontecido sobre algumas condições de pista um pouco diferentes, né? Os treinos livres já tinham sido bem diferentes. O treino livre 4, acho que é o mais normalzinho, vamos colocar dessa maneira, mas os outros foram bem afetados. E com a classificação com o asfalto meio seco, meio molhado, abriu espaço para algumas coisas, vamos dizer dessa maneira, como o próprio Vinales na pole, né? Como o Paul Espargaró, por exemplo, em sexto. Foi um final de semana grandíssimo no Paul Espargaró como um todo, mas tiveram alguns resultados ali meio que anormais, né? A volta, claro, a volta do Lorenzo, mas lá para baixo, o Rossi também classificou lá no fundo. Então, desde o sábado, a coisa toda já estava meio que, meio não, de fato, bem diferente, né? Foi meio que uma previsão do que seria no domingo.
Legal ver o Lorenzo de volta, né? Apesar das condições, né? Não conseguiu mostrar muito, até porque foi na chuva. Nós sabemos que a Lorenzo chuva tem uma questão aí que precisa ser resolvida. Apesar de já ter mostrar algumas melhoras, não conquistou um bom resultado, né? No final, ele terminou apenas numa 12ª colocação, sendo que nós tivemos aí 9 pilotos fora por causa de queda, então havia condições do Lorenzo estar bem mais acima, mas pelo menos o vimos em cima da moto, mostrando que as lesões ocorridas ficaram para trás, pelo menos, já estava andando aí no ritmo da galera, apesar de não ter brigado lá na frente por vitória, é sempre bom vê-lo novamente na pista, Diogo Gomes.
Não, é bom principalmente porque serviu como um último ato, né, de despedida da Ducati. Ele até fez carta de despedida, agradeceu aos mecânicos, engenheiros, enfim, ele tentou fazer, né, aquela coisa toda da despedida, inclusive na penúltima prova, ele não participou, até tinha alguma chance de participar, mas ele não participou exatamente para a questão de preparação para essa prova. Então, foi mais para fechar mesmo o ciclo com a Ducati. A gente sabia que a condição dele era muito limitada fisicamente, e na pista isso só ficou mais claro ainda, principalmente no final, pouquinho antes no final da primeira parte da corrida, né, pouquinho antes de vir a bandeira vermelha, e depois na relargada, e, enfim, ele é quase que virtualmente o último colocado, né, porque até o Rossi, por exemplo, está depois dele na classificação da final da corrida, mas o Rossi foi um dos que foi ao chão também.
Exatamente, né? Um que a gente pode fazer de resumo dessa corrida, ou dessa primeira parte da corrida, nós tivemos, entre aspas, duas corridas, né? Uma antes da bandeira vermelha, outra depois da bandeira vermelha. Nessa primeira parte, o Vinales largou da pole, como o Joe Gomes bem falou, mas foi superado pelo Alex Rins logo no começo, e veio ali tentando se manter, mas aí começou a ser engolido pelo pelotão, né? O Vizioso passou por ele, a Pedrosa passou, o Rossi, Zarco, a galera foi passando pelo Vinales, que começou a perder posições. Aí começaram as quedas, né? O primeiro a cair foi o Alex Espargaró, logo depois veio o Jack Miller, né? O Jack Miller que costuma andar bem nessas condições de pista, com chuva e tal, mas caiu, uma queda bem, bem feia. Veio o Lute, depois caiu, o Petrucci caiu, o Mark Marques caiu, né? Uma queda até cinematográfica do Mark Marx, virando cambalhota e tal, e caindo de costas, por sorte nada sofreu. Depois caiu o Iannone, depois caiu o Morbidelli, até que caiu o Maverick Vinales, que havia largado na pole. O do Vinales assustou um pouco pela velocidade, né? Foi num trecho rápido da pista, e ele e a moto deslizaram bastante. A direção de prova entendeu que a pista não apresentava condições de segurança. Deu a bandeira vermelha, no momento que ele deu a bandeira vermelha, o Rins tinha sido superado pelo Dovizioso e pelo Rossi, mas com a bandeira vermelha volta, uma volta anterior, né, na relargada da segunda parte, o Rins estava novamente na ponta, conseguiu se ficar ali por pouco tempo, o Dovizioso superou ele novamente, e o Rossi também, só que aí vieram mais algumas quedas, né, a queda do Álvaro Bautista, o próprio Valentino Rossi caiu, mas conseguiu subir na moto e continuar. E no fim nós tivemos aí uma belíssima surpresa, uma belíssima fechamento de temporada, que foi um pódio da KTM, né, com o Paul Espargaró, que com todos esses problemas que eu falei, subiu para terceiro. Vitória do Dovizioso, seguido do Rins, mais um pódio para Suzuki também, Diogo Gomes.
Mais um, né? Até o Marx tinha falado na Malásia que eles estão em posição de brigar por título. Claro que é uma declaração até exagerada, eu diria, para agora, mas de fato a Suzuki, a gente tinha até comentado em programas anteriores sobre a MotoGP, a Suzuki ela deu nesse ano um passe definitivo, né? Não só a Suzuki, mas o Rins também. De ser um cara que está constantemente brigando por pódio. Na segunda parte da temporada, ele de fato esteve brigando constantemente por pódio. Então, vamos ver se eles conseguem levar essa evolução para o próximo ano, agora com a chegada do Johan Mir, né, que já começaram a testar, enquanto nós gravamos aqui na terça-feira, 20/11, a MotoGP já começou a fazer os testes já com material e equipamento de 2019, então vamos ver, mas é uma segunda parte da temporada, de fato, muito interessante, e eu vou falar para você que eu torci bastante para o Rins ganhar essa corrida, porque acho que seria um ponto perfeito para coroar o trabalho dele e para coroar o trabalho da Suzuki como um todo, não só nesse ano, mas desde que voltou e todo o investimento que tem feito. De fato, teve ali na frente, brigou constantemente, liderou uma quantidade grande de voltas, mas o Dovizioso, enfim, fez a experiência valer um pouco mais, né, e conseguiu administrar bem o início, principalmente na segunda parte da corrida, se é que me fazem entender, no finalzinho da segunda parte de corrida.
Um apelo Rossi, né? A gente sabe que a Yamaha veio numa quase temporada inteira com muitos problemas, não permitindo aos seus pilotos brigarem lá na frente. Nesse finalzinho, parece não, né? Encontraram alguma coisa, a moto começou a andar mais, o Vinales conquistou a vitória dele, e o Rossi ali vinha para uma boa segunda colocação, talvez até com chances de buscar o Dovizioso, quando também passou um pouquinho do limite e caiu. E termina embaixo o Rossi, né, o Joe Gomes. Assim, eu acho que não dá para julgar muito nem ele, nem o Viales na qualidade de pilotagem, falar que pioraram, se caiu qualidade e tal, porque foi um ano muito sofrível, muito dependente da moto e tal. E nesse final agora, né, aquela questão de do tudo ou nada, chuva, né, deixa as coisas difíceis para todo mundo, cair na chuva naquelas condições não é motivos para se condenar nenhum piloto, mas no balanço em geral, acho que o Rossi termina num saldo um pouquinho negativo para a temporada 2019, mas eu confio muito ainda no talento dele, para que se a moto japonesa vier um pouquinho melhor, apresentar mais resultado.
No final das contas, ele até consegue bater o Maverick Vinales na briga interna ali, né? Eu digo, em termos de campeonato. Mas acho que o final de ano, a sequência de fim de ano como todo, foi decepcionante, principalmente porque nas últimas duas corridas ele teve chance, alguma chance de vitória, ou enfim, brigou ali na frente, né? Tem Felipe Isla, né, que o Maverick Vinales ganha, daquela maneira até impressionante, eu diria. E ele fica em sexto, mas enfim, no geral ele consegue brigar mais à frente, nesse quase que rompante, eu diria, de performance que a Yamaha conseguiu ter nesse fim de ano, a Yamaha de fábrica. Mas, principalmente, as duas corridas, a imagem que fica das duas últimas corridas é bem negativa. Por exemplo, ele teve condição de fazer algo melhor e não conseguiu, e ambas em questão de erro, né? Em questão de erro, principalmente nessa corrida. Tá certo que a condição de pista era bem complicada, como a gente já destacou bastante, mas ele já vinha com essa mesma condição de pista, se não pior, eu acho até que pior, né, na primeira parte, antes da bandeira vermelha, que foi quando a grande maioria dos pilotos caiu, ele veio escalando o grid, né? Porque ele largou lá do final, como eu falei, né, da segunda parte da tabela, 14º, 15º, se não me engano, e vem escalando o grid muito rapidamente, com 23 voltas para o fim, ele já estava ultrapassando o Maverick Vinales, como você destacou, largou como sempre mal, ali para a sexta, sétima colocação, e aí começam a ter os abandonos, ele se mantém na pista, vai subindo, 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 até que quando vem a bandeira vermelha, ele está numa briga direta com o Dovizioso e com o Rins para liderança da corrida. Então, vinha sendo uma corrida muito interessante nas condições complicadas que estavam. E na segunda parte da corrida ele se mantém ali na frente brigando, largou no grupo da frente, né, pela condição de pista que ele estava antes da bandeira vermelha. Mas aí errou, é simples assim, né? Não dá para crucificar, claro, mas assim como todos os outros pilotos, ele errou. E a gente que gosta de ver o Rossi, enfim, não tem como não ver o Rossi com toda a sua história se dando bem, né, ou se apresentando bem. Ele teve mais uma chance de conseguir e não conseguiu, né, infelizmente. Ele mesmo definiu como uma sensação de M, três pontinhos, vamos dizer assim. Daí acho que já dá para ver, né, como ele ficou frustrado mesmo, né, porque foi um erro pelas condições de pista, claro, mas um erro dele, afinal de contas.
Realmente um erro dele. Vamos esperar bastante aí do que vem para 2019. Um Rossi e uma Yamaha forte com certeza vai somar muito para o campeonato. A gente precisa, né, de um campeonato que não fique só entre os dois pilotos da Honda. A gente precisa que a Ducati venha muito forte e precisa que a Yamaha venha muito forte. Quiçá Suzuki e KTM, para que realmente volte a encher aí os olhos, o disputa de campeonato até a última etapa e tudo, não um campeonato terminando aí com 3, 4 rodadas de antecedência, como aconteceu nesse ano, apesar que também tivemos boas provas, Assen, né, quem não se lembra de Assen, aquele show de corrida. Fica a dica para alguém aí nessas férias aí ficar saudades de corrida, buscar a Assen e reassistir aquela prova que realmente foi fenomenal. Diogo Gomes, a pergunta do Cesarino, até uma pergunta direcionada para o Fábio Campos, que não pôde estar presente aqui hoje, que era comentar um pouquinho da corrida, tanto do Lorenzo quanto do Dovizioso. Vindo do Cesarino, acho que ele tá querendo cutucar e tal, alguma coisa, porque um ter vencido a corrida e o outro ter ido tão mal. Eu espero que o Cesarino não esteja cobrando do Lorenzo nesse retorno dele, que andasse no mesmo ritmo do Dovizioso, né? Mas e você, Diogo Gomes? O que você tem a falar sobre os dois pilotos da Ducati?
Olha, começando pelo Dovizioso, acho que foi o Dovizioso que a gente conhece, né? Foi um cara calculista, assim, que a gente conhece no geral, né? Foi em um pedaço desse ano, ele foi o Dovizioso errático, que a gente não estava tão acostumado a ver.
É,
Principalmente
então,
levando em
eu
conta a
conheço o outro Dovizioso. Esse aí que você tá falando não é o que eu conheço, não.
Eu tô com a imagem do ano passado mais na cabeça. Mas enfim, foi um Dovizioso bem controlado, claro, constante, e que enfim, esperou o momento certo ali para dar o bote, vamos dizer assim, em cima do Alex Sims, pegou a posição, manteve e venceu muito bem a prova. Agora, obviamente, nessa condição não tem como comparar com o Lorenzo, porque o Lorenzo, depois de 5 provas seguidas fora, voltou ainda, não em condições corretas, em condições adequadas para isso. Ele mesmo falou que as dores estavam ainda nos treinos livres. As dores estavam ainda piores do que ele previa que já estariam. Mesmo depois de 5 corridas fora, então, assim, não tem como fazer essa comparação, porque não estavam num nível físico, né, para ser essa comparação fosse feita. Vale a brincadeira e tudo mais, mas, né, de fato, assim, não tinha como comparar as duas situações. Como eu citei no primeiro comentário sobre o Lorenzo, eu acho que ele fez até um esforço extra, mas para a questão de participar da última corrida com a Ducati, né? Eu até citei a questão da Malásia, que ele fala publicamente, né? Não, eu prefiro ficar de fora como preparação para Valência. Eu quero participar de Valência para poder fechar o ciclo com a Ducati, e foi nesse sentido mais, né, a prova. Agora, ele não tinha chance nenhuma de conseguir um bom resultado.
Pois é, aguardemos aí Lorenzo 2019 na Honda para a gente poder julgar um pouco mais aí a qualidade deste grande campeão da MotoGP, Marcelo Cesarino. Diogo Gomes, esses pilotos andaram hoje lá em Valência, o Viales liderou, né? Eles costumam fazer isso, aproveitarem o dia seguinte, só que agora um pouco diferente, né? Porque já testando muita coisa de 2019 já nas pistas aí, podendo a testar e tudo mais, então esses pilotos estiveram lá andando. O que que a gente pode esperar então desse 2019 aí? Além, a gente deu já esse pitaco alguns programas atrás, mas agora já com a temporada encerrada, a gente está indo então para a temporada com essa principal mudança, né? A aposentadoria do Pedrosa, que aliás, vamos dar um capítulo à parte aqui, uma vírgula à parte para falar de Dani Pedrosa, que também tinha tudo para conquistar um pódio, talvez, nessa sua despedida, já que tantos pilotos caíram, ficaram pelo caminho, não conseguiu e saiu aí de forma talvez melancólica. Dani Pedrosa, um grande nome aí, Diogo Gomes, que passou anos e anos na categoria, sem mostrar resultado, andando em boas motos, e sai aí dessa forma talvez melancólica.
Olha, levando em conta o desempenho dessa última corrida, foi melancólico, sim. Foi bem fraco, foi bem triste até de ver, eu diria. Claro que, enfim, a gente já citou algumas vezes, a história do Pedrosa é muito forte, não só em questão de resultados, porque apesar de não ter sido campeão, ele tem um grande número de vitórias, de pódios e tudo mais. Tá certo que nunca foi aquele super cara, né, para pegar e liderar a Honda, mas até por estar tantos e tantos anos guiando uma moto de uma equipe, né, e motos de topo de tabela ali, em números bem interessantes. Mas é um cara que influenciou outros pilotos, até tecnicamente. Então, enfim, tem uma marca bonita na categoria, que tem que ser valorizada, já foi valorizada aqui, né, por nós. Fizemos um quadro, uma parte bem grande, logo quando ele anunciou a aposentadoria, inclusive. Quem acompanhou a gente durante o ano vai lembrar disso. Agora, nessa última corrida, foi um reflexo do que vem sendo não só o último ano, né? Não só esse ano, mas os últimos anos dele, né? Bem abaixo, muito abaixo. sem conseguir, obviamente, enfrentar o Max em momento algum, mas nem conseguindo enfrentar os demais. Né? Ele estava brigando com o Bradle. O Bradle está substituindo o Crutchlow na equipe satélite. É, então, assim, não conseguiu fazer muita coisa e foi meio deprimente. Meu não, foi bem deprimente essa última prova. Poderia ter encerrado numa situação melhor. Foi legal para a categoria e também o público presente lá em Valência, né, circuito Ricardo Torno, quase 100 mil pessoas no domingo, inclusive, mesmo com aquela chuva toda, sempre um número ótimo, né, de espectadores na Espanha como um todo, né, toda vez que eles vão, que a MotoGP tá lá, sempre enche, conseguiram, esse pessoal todo, e a TV também, e a MotoGP em si, fazer algumas homenagens, e, enfim, a própria Honda também, é legal ver tudo isso. Ele foi, nesse fim de semana, colocado no Hall da Fama, na MotoGP. Então, enfim, tudo isso é muito legal, é muito bonito de ver. Agora, na pista, a performance dele foi, mais uma vez, decepcionante. Acho que ele sai até demorou um pouco demais para sair, mas já que está saindo agora, que tenha sucesso no próximo trabalho dele, que vai ser piloto de teste da KTM. A gente até citou isso aqui também em alguns programas anteriores. Vamos ver como ele se sai nessa nova parcela da carreira.
O grid de 2019 já está formado, já está fechado, todos os nomes confirmados para todas as motos. E o Cesarino mandou uma pergunta: quem é que nós acreditamos que será o rookie da temporada, ou melhor, estreante de 2019? Algum palpite, Diogo Gomes? Nós temos aí Miguel Oliveira, nós temos Francisco Bagnaia, nós temos o Juan Mir... Nós temos, quem mais? O Fábio Quartararo. Eu acho que são esses quatro, né? Os estreantes para 2019.
A lógica me faz apostar no Bagnaia, né? Pela temporada que ele fez na Moto 2, e também pela moto que ele vai ter, né? Ele vai pegar uma moto Ducati, tá certo que do ano anterior, ele não pega a moto atualizada, provavelmente, mas ainda assim é uma Ducati, é uma moto que andou muito bem esse ano, né? Por exemplo, ele vai, em 2019 ele vai andar com a moto 2018, enfim, vai ter um equipamento muito bom nas mãos, é a equipe satélite sim, mas é a equipe mais próxima da Ducati, né? Então, tudo isso aí, mais claro, o desempenho que ele mostrou nesse ano de Moto 2, colocam ele lá em cima. Vai ser interessante ver o Miguel Oliveira, claro, principalmente nessa nova Tech 3 KTM agora, essa transição, né? Como eles vão funcionar vai ser muito legal. Tem a questão do Johan Mir, que é uma sensação, um cara que fez um ano de Moto 2 só e já estava pegando vaga em equipe de fábrica da MotoGP, isso não pode ser ignorado. É uma coisa sensacional que, sei lá, só Marques e Maverick Viñales fizeram anteriormente, então ele tem que ser observado de perto, mas vai ter problema grande, imagino eu, nessa questão de transição. Isso definitivamente não é fácil. Vamos ver como ele e Suzuki conseguem trabalhar isso. O Quartararo também, não sei se exatamente é o piloto mais preparado do mundo para estar fazendo essa transição agora, mas apareceu a oportunidade, ele claro, pegou, tinha que pegar mesmo. Então, eu acho que são bons nomes, definitivamente são bons nomes, mas a lógica, pelo menos na minha cabeça aqui, me diz que o Bagnaia, fazendo essa nossa brincadeira de chute com quase um ano de antecedência, não tem como não votar no Bagnaia.
Eu vou votar em Juan Mir. Eu acho que o Mir mostrou na Moto 2 uma evolução muito boa nesse segundo semestre e vai estar com uma Suzuki na mão que está em crescimento também, emendando pódios nesse final de temporada. Talvez venha com a mesma força para 2019, mesmo perdendo, né, alguns benefícios com esses pódios. Para quem não sabe, a MotoGP dá alguns benefícios para essas equipes. Ainda chamamos de satélite? Como é que nós chamamos essas equipes, Diogo? Ainda usamos a terminologia satélite?
Não, satélite são mais as parcerias, né? Essas aí são equipes de fábrica, mas elas têm algumas regalias, é uma boa tradução. Mas acho que não tem um termo específico para defini-las, não.
As equipes menores, vamos colocar assim, então, entre aspas, mas as equipes que não andam lá na frente, elas costumam ter algumas regalias, mais testes, mais pneus, etc, etc. E a partir do momento que os resultados começam a vir, as regalias começam a ser tiradas. Então, como a Suzuki mandou aí alguns pódios neste ano, nesse finalzinho de ano, ela perdeu aí as suas regalias, então ano que vem não terá, mas eu acredito no desenvolvimento dos japoneses. Então, por este motivo, e para também não apostar junto com você no mesmo nome, eu vou de Juan Mir na Suzuki aí como grande rookie da temporada 2019, que promete bastante. A temporada começa, né? Vamos confirmar a data, dia 10 de março, no Qatar. Daí vem para a Argentina, 31 de março e 14 de abril nos Estados Unidos, aquele trio inicial fora da Europa. Desembarca na Europa no dia 5 de maio para a etapa de Jerez. Vem para a França, Le Mans, depois San Marino, depois Barcelona, Assen, Sachsenring na Alemanha, Brno, Red Bull Ring, Silverstone, no circuito Marco Simoncelli, né, Misano, Aragon, Tailândia, Japão, Austrália, Malásia e Valência. São 19 etapas confirmadas para a temporada 2019. 19 oportunidades para a gente ver esses pilotos aí duelando na pista. E é isso, Diogo Gomes. Algo mais que você queira pontuar como este último programa da MotoGP dessa temporada do podcast, né? A gente volta a falar da categoria mais pra frente. Alguma coisa que você queira ressaltar dessa temporada que passou?
Não, já que a gente falou de estreantes, né? Tá certo que a briga esse ano não foi tão boa, mas só confirmar, além do título do Max, que todo mundo já sabia, né? Que o Franco Morbidelli foi o melhor estreante do ano em termos de pontuação, em performance também, com sobras, claro. E o como também era de se esperar, o Johan Zarco foi o campeão entre as equipes independentes, se é que alguém liga para isso, mas enfim, já que a gente tá falando de fechamento de temporada, né? Esses foram os outros campeões, digamos assim, da MotoGP no ano. Mas falando dos estreantes em si, a briga do Morbidelli foi fácil contra Sayarin, Nakagami, Simeon e Lute. Mas enfim, ele conseguiu, ele tinha que se dar melhor entre esses caras, ele conseguiu fazer isso dentro da própria equipe, inclusive. E agora vai para um desafio novo com a Yamaha, uma nova equipe da Yamaha que está vindo para 2019.
Então é isso, meus caros ouvintes, esse foi o bloco, essa foi a edição 589 dessa semana. A Fábio Campos, não sei se vai ou não, mas pode ser que ele grave aí um expresso sobre a Fórmula 1 no decorrer da semana. A gente vai jogar essa responsabilidade para ele aí, para tocar em alguns assuntos que talvez estejam pendentes, até sobre a cobertura de Interlagos e tudo mais. Já que o programa da semana passada com a Dalto foi um programa mais especial e tudo, talvez não tinha dado tempo para ele abordar tudo o que ele queria. Fiquem ligados então aí no Expresso de Fábio Campos. Para quem assina o feed, recebe a notificação igualmente, porque é colocado o push no programa. Mas também vai no Spotify, vai no Deezer, vai no YouTube, em todas as formas, em todos os lugares que vocês sabem, para ouvir o nosso querido Café com Velocidade. Um abraço a todos e até semana que vem.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.